Amém.
Graça e paz seja convosco, igreja. Amém. Saudamos nossos irmãos também que estão em casa com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos numa campanha. Eu cheguei de viagem no sábado. Estávamos viajando, ministrando a palavra de Deus. E aí eu cheguei e a pastora foi. Amém. Mas a obra do Senhor, ela não pode parar. Nós estamos numa campanha que vai falar que é Jesus na minha casa. E quem aqui já teve o sinal de Jesus na sua casa? Você já tá recebendo do que Deus já está fazendo, não é verdade? E te prepare que o melhor de Deus ainda está por vir. O que você nem imaginou é o que Deus tem preparado para você e a sua casa. É por isso que Josué disse que o Senhor salvaria ele e toda a casa dele. Porque através da vida de Josué, Deus alcançaria toda a família dele. E saiba sempre de uma coisa, que a bênção do Senhor é transbordante. Então, através do que você está recebendo hoje aqui, quando você chegar em casa, você vai transbordar para toda a sua família. E talvez você fale assim: pastor, parece que lá em casa tudo sobrevém sobre mim, parece que tudo é sobre as minhas costas, parece que todo mundo só enxerga eu naquela casa com tantos irmãos, mas é eu que tenho que resolver todos os problemas. É porque Deus viu que você é uma coluna e suporta tudo, aleluia, e Deus viu que através de você é que tem solução para você e solução para a sua casa, amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. Capítulo 1, versículo 5. Nós hoje vamos falar um pouco sobre a casa da nossa irmã Ana, né? E de Samuel. E aí você vai ver o que Deus tem a dizer ao teu coração, e você vai ver o que Deus vai fazer hoje na sua casa, uma vez mais. 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. Amém, irmãos? Embora a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse encerrado a madre. Quem encerrou a madre de Ana? O Senhor. Versículo 9 do mesmo capítulo. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei, todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Porém Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Amém? Nós estamos nessa campanha sobre Jesus na minha casa. O que eu acho muito formoso é que nós muitas das vezes apreciamos e gostamos e declaramos a presença de um anjo na nossa casa. É maravilhoso. A presença de tanta gente na nossa casa é muito bom, mas a presença de Jesus é a melhor presença que existe. E o que eu glorifico é que ele não vai visitar a sua casa, é que ele, a partir dessa campanha, ele está sendo o morador da sua casa. Ele está sendo o governador que está governando a sua casa. Então eu já quero te falar nesse início de palavra: você não tem o que temer, você não tem o que se desesperar, você não tem que ficar aflito, porque tu tem um Jesus que está lá dentro contigo. E o mesmo Jesus que permite você entrar no vale é o mesmo Jesus que te tira do vale e te leva certo para o caminho da vitória, e você celebrando a vitória.
Só que às vezes a gente fala assim: Senhor, a prova é tão grande, o momento de dor é tão grande, será que não vai chegar o momento da vitória, não é assim? Será que quando a vitória vir, será que eu ainda estou vivo? Ou será que eu não vou receber? Só que eu tenho uma palavra para te liberar. José sofreu 30 anos, mas governou 90, 3 vezes mais. A tua vitória vai ser muito maior do que você está passando. Oh, aleluia, o que Deus irá fazer por você, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, e ainda nem chegou ao coração do homem, porque é bom, é perfeito e agradável a vontade dele para a sua vida. Ana é conhecida como a irmã chorona, né? A irmã que ora, a irmã que tem o prazer de ir ao templo orar, a irmã que tem o prazer de levar a Deus as suas aflições e suas súplicas. Ela tem um prazer de chegar ao templo e não em silêncio, só com o coração, declarar tudo o que ela está sentindo. O problema de Ana era o seguinte: que ela era estéril. E bem sabemos que no Antigo Testamento, as mulheres que eram estéril eram consideradas como fracassadas, porque quanto maior a genealogia, quanto maior a descendência, maior a riqueza, quanto maior a descendência, maior a honra. Então Ana, ela é estéril, Ana não tem descendência, Ana era considerada como uma mulher fracassada. Só que Ana tinha um hábito que, mesmo que os homens diziam que ela era fracassada, ela tinha um hábito de orar. O momento de Ana não dizia toda a sua história, e eu quero te falar algo: o momento que você está passando não define a sua história. Pode estar doendo, pode estar apertado, pode estar gemendo, mas quem ainda tem joelho para dobrar, quem ainda tem oração para fazer, Deus ainda tem céu aberto para liberar uma bênção sobre você, Deus ainda tem céu aberto para liberar uma bênção sobre a tua casa. E eu quero te dizer algo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso falaria o Senhor e a não cumpriria? Descansa o teu coração, porque o que é teu está chegando esta tarde, está a caminho para a sua vida. Só que quem encerrou a madre de Ana foi quem? Diga Deus. Diga, 1, 2, 3, diga Deus. E a maior revolta de tantos crentes e pregadores quando lê esse texto é que o problema era Penina, porque Penina era rival de Ana, e a gente olha para Penina e diz assim: ela é o problema da vida de Ana. Só que quem encerrou a madre de Ana, Penina não tem nada a ver, foi o próprio Deus. Penina, grávida, logicamente, ela ia para a porta do templo, mostrava a sua robustez, a sua gravidez, e todo mundo via. Por quê? Porque era prazeroso. Por quê? Porque era herança. Porque a genealogia crescia. Automaticamente, Ana se sentia ela como rival e se angustiava porque o mesmo marido dava muitos filhos e ela não tinha nada. Só que o problema de Ana não era Penina, porque quem encerrou a madre dela foi Deus. E aqui mora o conteúdo da história. Você está comigo? Diga amém. Você está crendo num milagre hoje? Tu acha que nós viemos nesse sol aqui para viver mais um dia qualquer? Hoje não vai ser mais um dia, mas vai ser o dia que Deus vai mudar a história. E Deus encerra a madre dela. Então o maior problema não é Penina. O maior problema é que a madre dela está encerrada, e quem encerrou foi o próprio Deus. E aqui eu quero te dizer algo, abrir esse texto e te falar algo. Presta bem atenção: existem processos que nós passamos, existem processos que nós enfrentamos, que nós botamos culpa no marido, culpa na mulher, culpa no vizinho, culpa no colega, a gente bota culpa no pastor, a gente bota culpa na igreja, a gente bota culpa em todo mundo. Só que quem encerrou a madre de Ana não tem nada a ver com ninguém. Quem encerrou a madre de Ana foi o próprio Deus. Pastor, por que que Deus faria isso? Que maldade Deus fazer isso? Não, não é maldade, é porque para glorificar o nome dele, ele precisa de uma vida. Para exaltar o nome dele, ele precisa de alguém. E é por isso que está doendo para você, é por isso que está apertado para você, é por isso que tu está dizendo: Senhor, apressa-te e vem, o meu favor está doendo. Só que Deus está dizendo: essa dor não vai te matar, essa dor vai glorificar o meu nome na tua vida. Glorifique a Jesus. E nós temos o hábito de quê? De pegar os nossos problemas e culpar alguém. Só que Deus está dizendo: não culpa ninguém, porque eu estou no controle de todas as coisas. Deus está dizendo para você: não culpe, porque nesse momento de esterilidade é que você vai orar e você vai criar relacionamento. E quando você tiver relacionamento, os céus estarão abertos sobre você e a tua casa, e mal nenhum chegará lá. E o questionamento é que Penina continua gerando. E Ana nada continua. E ela vai mais uma vez ao templo para orar. Só que ela decide mudar a oração dela. Esse processo que tu está passando não vai te matar. Não vai te botar no infarto. Não vai te dar uma... Tinha gente aqui desesperada, eu sei, porque Deus está dizendo aqui. Tem alguém em casa chorando muitíssimo em desespero. E eu quero te falar uma coisa: acalma, que o Deus que fechou a porta, que foi a madre, é o Deus que também que vai abrir para você e a sua casa. A Bíblia vai dizer que a porta que Deus abre, ninguém... Sabe o que quer dizer esse texto? Que quando Deus abre uma porta, Ele coloca a mão na porta para ninguém fechar. Quando Ele fecha a porta, Ele bota a mão atrás da porta para ninguém abrir. Não adianta fazer força, a porta só abre a hora que Ele puxar a maçaneta e tira a mão. Mas quando Ele abrir a porta da vitória para tu passar, a mão dEle vai estar firmada e ninguém vai poder fechar. E eu já te convido a secar as lágrimas, a botar o riso no rosto, porque tem vitória de Deus hoje aqui. É tarde da vitória e Deus vai ao teu alcance. Só que o processo era de Ana. O processo era dela, porque ela precisava entender que Jesus ia se revelar dentro da casa dela. Vocês lembram daquela passagem quando a viúva chega para Eliseu e diz assim: o meu marido te servia, e veio os credores, não é assim que diz a Bíblia? Veio os credores buscar meus dois filhos para serem escravos, por conta que meu marido temia a ti e temia ao Senhor, e ele deixou dívidas, e eu não tenho da onde pagar. Ele diz: o que que eu vou fazer? Da onde eu vou tirar? Ele diz assim: ó, você vai à vizinhança, entenda o que Deus fala contigo. Existem várias vozes, mas uma voz é a voz da direção, é a voz do comando. Entenda a voz do comando, cuidado com o espírito que há na multidão, tá? Cuidado. Repara, se você está no Maracanã, eu nunca fui, mas eu tenho certeza, se você está no Maracanã, todo mundo grita, um grita gol, o que que a multidão vai fazer? Hã? Às vezes nem foi gol, mas é o espírito que existe no meio da multidão. Só que a voz do Senhor é inconfundível, e a voz do Senhor não te traz perturbação, a voz do Senhor te traz paz. E olha que lindo, quem espera no Senhor renovarão as suas forças, correrão, mas não se cansarão, voarão como águias, irão além. E sabe o que que é voo de águia? Águia voa acima da tempestade e só fica de lá olhando a tempestade passar. Deus vai te dar honra para tu surfar na onda do teu problema e dizer assim: Deus é dono do mar e Ele pode tudo e já me deu a vitória. Ela diz assim: ó, Eliseu disse para ela: vai, pega vasos emprestados, não poucos. Diga assim: não poucos. Fica despreocupado, porque o momento da vitória será muito maior do que aparentemente da derrota. Fica tranquilo, porque o que Deus está preparando para você, não há ninguém que possa impedir. Está para nascer alguém que vai impedir o que é teu. O que é teu tem teu nome, tem teu CEP, tem teu CPF, tem teu endereço. Não precisa correr atrás, não. Só precisa dobrar o joelho. E se tu não tiver joelho, se tu não tiver palavras, tu tem lágrimas. Enquanto está, o Espírito está dizendo: eu estou intercedendo. Vai chorando, porque cada lágrima para mim é uma frase. Pega a vaso, e ela vai pegando muitos. E quando ela diz: está aqui, Eliseu, todos os vasos. Ele diz: ó, agora tu entra, fecha a tua porta. Não é Jesus na minha casa? E tu, Eliseu, eu vou ficar de fora, sabe por quê? Porque antes tu conhecia o Deus do teu marido, tu não diz que ele servia ao Senhor? Também tu não vai, tu também já conhece o meu Deus por ouvir falar, porque eu sou profeta. Mas agora você vai conhecer esse Deus. Fecha a tua porta, porque vai jorrar milagre lá dentro, e tu vai ver que Deus é fiel. É lá dentro que vai acontecer o milagre. E nós temos, às vezes, a singela lembrança de terceirizar. Coisa linda Deus fez na vida do pastor Jean. Coisa linda Deus fez na vida da irmã Rose. Coisa linda Deus fez na vida da irmã. E o que, que Deus fez na sua? Hã? Coisa linda, irmã, ora e Deus responde. Por que que você não ora e Deus não te responde? Porque o céu é para todos e não há filho queridinho, todo mundo é amado do Pai. Todo mundo está envolvido pelo mesmo amor, pela mesma união. E sabe o que que Deus está dizendo, te ensinando nessa campanha Jesus na minha casa? Sabe o que que ele está dizendo? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque cada lágrima que está descendo, eu estou vendo. Cada gemido que está descendo, eu estou vendo. Tu está dizendo, tem uma pessoa dizendo assim, ó: Senhor, está aqui no nosso meio, eu quero me libertar, eu não consigo, está difícil, mas eu estou vindo toda quarta. E Deus está dizendo: eu estou vendo, eu estou acompanhando. Pode te preparar, porque o teu choro é em particular, mas a tua vitória é em público. Todos irão ver. Todos irão ver o que Deus vai fazer por você. O processo era dela, era de Ana, não era de outra pessoa. Só que vamos parar de culpar alguém quando Deus nos leva a um processo para crescimento. Vamos parar de culpar alguém quando Deus nos leva a um processo para que o nome dele seja glorificado. E eu já quero te dizer algo, que essa doença não é para morte, essa doença é para vida, é para a glória de Deus. Viu? Manda o coveiro ir para casa e a funerária, porque onde havia morte vai ter vida, porque o Espírito de Deus nessa tarde dizendo: eu estou dando vida, eu estou, eita glória a Jesus, eu estou dando vida, vida, vida em abundância. Repare que o processo é dela, e nós temos o hábito de querer pular etapa, só que etapa não tem como ser pulada. Etapa não tem como ser pulada. E sabe que é onde eu vejo Ana? Eu vejo ela como, sabe quem? Como uma largata. Ai, coisa linda. A largata, quando entra dentro do casulo, ela tem um processo. Só que ela entra largata e sai o quê? Eita. Olha para o teu irmão. Diga assim: tu entrou um no processo. Diga, tu entrou um, mas tu vai sair outro. Diga para ele: tu entrou sem asa, mas tu vai sair voando. Tem alguém para glorificar a Deus essa tarde? Tu entrou sem nada, mas tu vai sair com tudo.
Sabe o que que Jó disse? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem e contemplam quem és tu. Aleluia. E sabe o que que Deus está dizendo? Tu vai sair, mas tu vai sair salteando, porque antes tu só sentia um arrepio, mas agora tu ouve a voz dele como um amigo fala com outro amigo. E Deus está dizendo para você: pode se preparar para o culto de ações de graça, pode se preparar para o banquete, pode se preparar, porque o que é teu virá e não vai mais tardar. A boa, perfeita, agradável vontade de Deus está chegando para a sua vida. E é com todas as vezes que a gente passa por algo, e sabe o que é mais estranho? É a gente passar por algo em que o Senhor diz que está com a gente e o negócio piora. Quem já passou por isso aqui? Gente, a igreja toda. Tu diz assim, não é? Não é? Tu diz assim: Senhor, tu diz que está comigo, parece que aperta mais, né? Parece que tem... Aí, primeira fase que tu usa, quando ele não vem, ele manda o secretário. Até tua vizinha faz graça e joga lixo no teu quintal. Ah, essa miserável vai ver. Não é assim que tu faz? Eu tô na paz, o telefone toca, o defunto levanta para me atazanar. Não é assim que tu diz? Quando a gente está no processo, parecem que as coisas pioram, não é? Tu chora, 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 e tu não vê saída, e parece que tu não vê solução, e para onde eu vou? Só que o que eu acho interessante é que Jesus está dentro da casa. Tu lembra quando o Espírito de Deus, em Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas 4, pega no braço de Jesus e leva ele para o deserto? Só que o Deus que leva ele para o deserto, que é Deus Espírito, o Deus que leva ele no deserto, permanece com ele no deserto e sai com ele do deserto. O mesmo Deus que entrou contigo no deserto, está dentro do deserto contigo e já está dizendo: vambora, pode se preparar para a saída dele, porque eu sou o teu guarda, eu sou o teu amigo e eu estou contigo e estou te tirando desse deserto. E ela se apavora, ela fica desesperada, porque Deus está falando que está com ela, mas ela não vê solução do problema. Vocês lembram quando o primeiro milagre que Jesus fez? Em livro Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, da transformação da água em vinho, que Jesus estava presente na festa e veio acabar o vinho? É tão normal quando Jesus está presente, tudo dá certo. Estranho é Jesus estar presente e tiver alguma falta. Coisa linda, hein? Estranha quando Jesus está presente, a gente chora mais do que a gente já estava chorando. E quando Deus usa alguém dizendo assim: hoje eu estou entrando na tua casa, tu chega lá, parece que tudo de cabeça para baixo. Não é assim? Deus está dizendo assim: hoje eu estou abrindo a porta. Aí que parece que as portas mesmo se fecham. Porque entenda, naquele dia em que Deus falou para você: hoje eu, o Senhor, estou abrindo a porta, Deus está dizendo assim: hoje eu começo o processo para você entrar na porta. Se você não sabe, eu te digo: de bênção se engravida. As irmãs aí que são gestantes, sente cólica, sente jogo, sente mal-estar, tem dia que nem consegue andar, tem dia que solta muito quente, que tem dia que quer só deitar. E crente no processo é assim: tem dia que ele não quer ver ninguém, tem dia que ele está choroso, tem dia que ele está alegre, tem dia que ele está sentindo dor. E eu quero te falar uma coisa: se a dor de parto aumentou, é porque já está beirando os 9 meses. Se o processo aumentou, é porque já está chegando no final. Se o fogo da fornalha aumentou, é porque já está acabando. E eu quero louvar a Deus por essa tarde, porque tem Deus, Deus está liberando vitória para esse povo. Eu quero louvar a Deus essa tarde, porque Deus está abrindo madres, não só de forma física, mas no mundo espiritual. Ele está mandando anjos ao neta, a guerrear, a pelejar e nos dá a vitória. Eita, Jesus está aqui. Aplaude a ele, aplaude.
Fica despreocupado se a fornalha aumentou porque está chegando a hora da saída. Fica despreocupado que quanto mais cólica, mais tu diz, corre. Corre, marido, porque a bolsa estourou. E o céu de Deus está dizendo assim: desce, anjo, porque a bolsa dele estourou. Desce, entrega, porque é vitória, já era promessa e já está garantida. Só que Ana, ela decide ir ao templo e orar de forma diferente. E tem dia que a gente decide fazer uma oração diferente. Eu teve um dia que eu entrei no quarto e fiz a oração do revoltado. É, me revoltei. Eu estou fazendo isso, isso, tu mandou fazer isso, e parece que está tudo dando errado. E só um segredo aqui pra gente. E a primeira coisa que a gente fala, fulano todo torto. E tudo dá certo para ele. Eu jejuo, eu oro, eu subo um monte, viro até cabrito. No monte nada acontece. O que que tá vendo? Ah, fica tranquilo. Tá doendo, mas tu tem bálsamo. Tá chorando, mas tem odre para colher a tua lágrima. Tu está no deserto, mas não te falta água para beber, não te falta alimento para se alimentar. Olha, olha para a tua cabeça, porque tem uma nuvem te guardando de dia, e olha para a tua lateral, tem uma coluna de fogo te aquecendo em todos os momentos. E Deus está dizendo assim: eu sou o Senhor da tua casa, e operando eu, quem é que é atrevido de impedir o meu agir? Aleluia! Há uma operação de Deus, irmã Rose, esta tarde neste lugar. Deus está abrindo o caminho de cada um da gente aqui, e está dizendo: eu estou enviando além do que tu me pediu, porque quando eu quero operar, não, ninguém vai impedir. Eu vejo Deus indo em UTIs e CTIs agora, eu vejo Deus entrando em casa. O teu filho rebelde, pode ficar despreocupado, ele te dava muito trabalho, mas ele vai te dar muito prazer, porque Jesus entrou na tua casa. Quer aplaudir? Pode aplaudir a ele. Ele entrou lá. E ela decide orar diferente. Senhor, é a hora que ela abre a boca. Eu não aguento mais. Não está dando mais. E não tenha vergonha de falar com Deus, não, porque Ele é teu amigo. Ele é o único que tu conta tudo para ele, ele não conta nada para ninguém. Tem gente que tem que fica inibido de falar com Deus. Eu não tenho inibição nenhuma. Ele é o Deus que me guarda. Ele é meu pai. Ele é meu amigo. Ela diz assim: ó, se tu me deres um filho homem, eu te devolvo. Porque o que é meu, é teu. Deixa eu te ensinar algo. Quando algo é só teu, dá ruim, não prospera, não avança. Agora, quando tu diz Deus é nosso, o que estava dando errado, passa a dar certo. O campo da impossibilidade vira possibilidade. Portas trancadas se abrem. Eu estou ouvindo o cadeado velho sendo quebrado. Portas trancadas se abrem. O que era estéril passa a dar luz, porque não é meu, é nosso. Quando tu dá 10% do teu dinheiro, tu está dizendo assim: esses 90% que sobrou, não é meu, é nosso. Quando tu faz uma casa que tu chama as irmãs do ciclo de oração para orar, as irmãs do Monte Oré para orar, tu está dizendo: essa casa agora não é minha, essa casa é nossa. Quando tu gera um filho, quando tu pega o filho e levanta ele no altar e pede o pastor apresentar, tu está dizendo: não é mais meu, é nosso. E tudo que é teu, e tudo que é do Jesus que mora contigo, dá certo. Jesus tinha que alimentar uma multidão de aproximadamente 5 mil pessoas. Era o hábito de Jesus, depois que pregada a comida. É por isso que crente come muito.
Vai dizer que você não come, Cinderela. Come não? Hã? Pode me chamar na sua casa para almoçar. É por isso, quem inventou esse negócio de comida foi Jesus. Que depois que ele pregava, dava comida para a multidão. E é como a gente é cópia dele, pelo menos nisso, né, gente? A gente come muito. E ele diz assim, ó, eu tenho que alimentar sim, aproximadamente 5 mil pessoas. Alguém tem alguma coisa aí? Ah, os discípulos, não tinha nada. As pessoas que tinham nome e tal, não tinha nada. Aí vem um menino, diga comigo, um menino. Repita comigo, um menino. Ele não tinha nome não. Meio anônimo, sabe? Ele chega, diz assim, ó, Jesus, eu tenho. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Aí um discípulo desligado, sempre tem alguém desligado para falar alguma coisa, né? Sempre tem um desconectado na terra. Aí o discípulo, mestre, está vendo que isso não vai dar? É impossível isso dar. Não tem como. Só que o menino, chega aqui, por favor, minha irmã. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é como fosse os 5 pães. Ela como fosse Jesus, para os irmãos entender. O menino só tem isso aqui, 5 pães. E os discípulos dizem assim, nada vai dar, não vai dar certo, não vai prosperar, é tamanha multidão. Aí Jesus diz assim, me dá esses 5 pães. Aí ele dá. E 2 peixinhos, não vai dar para nada. O que que Jesus diz? Me dá esses 2 peixinhos. E ele dá. Só que na minha mão, é 5 pães. Na mão de Jesus virou uma padaria. Tem alguém entendendo aqui? Na mão do menino é 2 peixinhos. Na mão de Jesus virou uma peixada. Aleluia. Você quer aplaudir ao Senhor? Pode, pode. Pode botar aí, obrigado. O que Deus irá fazer com você vai te surpreender. O que Deus irá fazer? Pô, oh, papai, eu não tenho mais palavra. Tem lágrima. Ele age através da tua lágrima. É um pouquinho de azeite, é 5 pães só. Deus está dizendo: oferece o que tu tem e deixa quem faz a multiplicação. Sou eu. E ela não desiste. Ana não desiste de orar. Porque tem gente que na primeira desiste. Mas eu fui ferido. Foi ferido? A enfermaria chegou hoje no consultório exato. Porque tem enfermaria do céu hoje para curar e colocar um curativo. E você está ferido, mas não está morto. E hoje Deus vai colocar um curativo para sarar tua ferida. E já está te dizendo, pode ir levantando. Para com esse negócio de parar, querer desistir. Porque ele está contigo. Ele está dizendo, eu estou contigo no mar. Eu estou contigo no céu. Eu estou contigo no problema. Eu estou contigo dentro da tua casa. Eu estou contigo no trabalho. Eu estou contigo na tua faculdade. Bendito eu disse que tu será o entrar. Bendito será o sair. Eu não mudo, eu não falho, eu não te deixo. E aonde tu for, eu sou o teu guarda. Eu sou o teu escudião. Eu sou o guarda de Israel, mas também sou o guarda de Monte Oreb. Deus está dizendo, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você e a tua casa não serão atingidos, porque é tarde de vida e livramento para você. Não desista, não pare de orar. Ó, essa tua filha, só a morte para ela. O Jesus que transformou Saulo, que perseguia crente, prendia crente. Tu acha que não pode transformar o teu filho, tua filha? Hã? O teu marido, a tua esposa? Eu me recordo uma vez de uma ilustração em que a irmã falou assim, pastor, meu marido é um presbítero. E ele está um pouco cansado e hoje não veio ao culto. Só que ela era nova na igreja, o pastor não conhecia a vida dela. O senhor pode ir lá orar pelo presbítero que está um pouco desanimado, é só essa semana. Aí quando o pastor chegou lá, ele estava no sofá, deitado, alcoolizado. Não repara que eu estou bebendo muita água, que eu preguei a semana toda. Eu fui agendado para pregar 3 dias em Minas. Progrediram minha agenda, era para ter chegado quarta-feira. Eu só cheguei em casa, era sábado. Estou sem voz. E domingo teve batismo. Eu estou pregando até, acho que até mês de abril sem parar. E aí ela diz assim: ô pastor, vamos entrar. Aí quando o pastor chegou, o marido dela estava deitado, assim, no sofá, alcoolizado. E o marido alcoolizado, ele diz assim: irmã, tu não me chamou para orar pelo presbítero? Teu marido está alcoolizado, ele caiu, se desviou. Ele não, ela não, pastor. Ele nunca nem foi crente. Mas a irmã não disse que ele é presbítero? Ô pastor, tu não está vendo do jeito que eu estou vendo, não? Você vai dar glória. Tu está vendo um ser humano, o meu estou vendo um presbítero. Passou uma semana, quem entra pela igreja? Ele. Passa um ano, quem é diácono? Ele. Passa mais um pouco, quem é o braço direito do pastor? Libera a palavra de bênção, porque a tua casa será o referencial da glória de Deus. Vai ser o referencial, o que Deus vai fazer. Houve esse testemunho, eu estava ministrando lá, na viagem, e na ministração, eu falei sobre perfume, quando Sulamita diz a Salomão, que ela era o lírio dos vales, e lírio dos vales é uma flor que sai dentre os espinhos, e Sulamita é a igreja, e Salomão é o noivo. Então Sulamita está se colocando como igreja e está dizendo para Salomão: dentre dos espinhos eu saio para exalar uma adoração para o meu noivo. E eu preguei sobre isso, sabe? Falei sobre perfume, que quem tem Jesus na casa tem um perfume que ninguém tem. E que às vezes, para entrar esse perfume, é necessário tu chegar em casa e pedir perdão. Não é? Mas, pastor, foi ele que me deu um soco. Tu não também não revidou? Então também isso é um 0-0, perdoa logo. Pastor, mas aquela palavra veio de ofensa para mim, me arrebentou. Só que o maduro da história é você. Quem está enfermo não é ele, quem está enfermo é ele, não é você. Então libera o perdão. Tu não quer que Jesus fique morando na tua casa? Com ranço ele não mora, não. Aí eu liberei essa palavra. A irmã foi direto para casa. Quando acabou o culto, a igreja lotada, ela foi direto para casa. Depois ela mandou um áudio para uma irmã que chegou até mim, ela dando essa notícia. E aí ela chegou em casa, ela já entrou chorando. E o marido dela, que ela não perdoava por causa de uma traição, estava doente. E ela abriu a porta e disse assim: meu marido, hoje eu consigo liberar perdão para você. Veio um pastor lá do Rio de Janeiro e falou que para as coisas mudarem a gente tem que perdoar. E eu tenho que liberar esse perdão para você. Você já me pediu perdão e eu nunca te perdoei de verdade. Mas hoje eu estou disposta a te perdoar. Quem quer pedir perdão a você sou eu. Aí ela chorando pediu perdão a ele, e ele chorando abraçou ela. Aí ele falou assim: mulher, só não me esconde algo. Aí ela: o quê, meu filho? Aonde tu comprou esse perfume? Que perfume, marido? Desde quando chegou, um perfume está tomando a casa. O perfume está exalando a casa. Ela disse: não, eu não comprei. É que o pastor que teve lá do Rio disse que se eu perdoasse, o perfume de Cristo ia entrar na minha casa. Ele disse: então o perdão foi de verdade, porque está irritando o meu nariz de tão forte que é esse perfume. Deus está entrando na tua casa hoje, está trazendo perfume para a sua vida, e tu vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia, uma presença tão gloriosa nesse ambiente. Ela chorando, algo que ela pediu anos. Sabe o que é isso? É resultado quando Jesus está presente na situação. Porque quando Jesus está presente, ele não muda coisas, ele muda gente.
Não, Jesus disse que vai me dar vitória, vou lá na Chevrolet, vou trocar de carro. Mas ainda tu não está bem de alma. Primeiro, é alma curada. Às vezes eu mando você repetir, porque a psicologia diz que quando você fala, você grava, tá? Então repete comigo, alma curada e milagre na mão. Primeiro você sara a sua alma e depois você recebe milagre. A intenção de Jesus primeiro é curar você, curar o teu filho, porque o mais normal da tua casa treme e baba. Mas normal, Jesus quer curar todo mundo. Amém? Eu estou falando assim brincando para você entender. Jesus quer salvar a casa toda. Oh, e para com esse espírito de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Para com isso, hein? Para com isso. Tu pode até ter nascido, mas tu não vai ficar assim, não. Porque tem um espírito de Deus que muda qualquer um para uma nova vida, para uma nova história. Você não é Gabriela, não seja vítima da sua história, seja o autor da sua história. Amém? Pastor, está doendo muito. Todas as vezes que está doendo muito, eu lembro de Jó. Não é? Que dor aquele homem sentiu. Em todos os âmbitos. A gente, a ciência vai apontar, a natureza humana, por mais difícil que seja, é muito mais resistível um filho perder os pais do que os pais perder os filhos. Não é eu que estou dizendo, não. É a natureza. Sei também que perder mamãe e papai é muito difícil, né? Porque são os melhores amigos que a gente tem na vida. Agora, tu imagina Jó, teve os 10 filhos e perdeu tudo de uma vez só. E se você for ver, na teologia, o livro de Jó é um livro poético. E eu perguntei a Deus, a dor que aquele homem passou, a história dele ainda virar poesia? E sabe o que o Espírito Santo de Deus disse ao meu coração? Para ele era dor, para quem estava vendo era uma poesia de vida. O que você está achando que não está suportando, para você é uma dor. Mas tem gente olhando para você e dizendo assim, ele é um herói. E por causa dele estar de pé, eu também vou para a igreja. Alguém está olhando para você e está dizendo assim, ela é uma heroína. E por causa dela, eu me coloco de pé também para ir à igreja. Eu quero te falar uma coisa, essa prova não vai acabar com você. Você só está apenas no casulo. E daqui a pouco nós vamos morar e tu vai virar borboleta e vai sair voando por esse mundo. Deus vai dar nações a pessoas aqui. Você crê nessa palavra? Deus vai te dar o Brasil e fora do Brasil. Tem gente aqui que vai tirar o passaporte e Deus vai te levar para o exterior. Porque o que você mais foi ferido, mais Deus vai te exaltar. Repara uma coisa, quem foi traído, amanhã é líder de casais na igreja. Quem passou fome, se torna empresário. No que você mais passa na vida, Deus te faz professor para dar e não mais para pedir emprestado. E eu quero te dizer uma coisa, quando Jesus toma o conhecimento, quando Jesus governa a nossa casa, minha irmã, a gente não mais pede mais emprestado, a gente tem para dar. E Deus está dizendo a esta igreja, esta tarde, eu te coloco como cabeça e não te coloco como cauda. Ergue a tua cabeça, porque tu vai ter para dar e não para pedir emprestado. E ela orando. E a Bíblia vai dizer que Eucana, é o nome de um homem, tá? Que é o marido dela. Eucana, não é uma pinga, não, é nome mesmo. Eucana conheceu a Ana, se relacionou. E o Espírito de Deus se lembrou de Ana, a madre dela. Então, o que estava trancado, o Espírito abriu. E além da madre ser aberta pelo Espírito, foi enxertado algo novo ao ventre de Ana. Deus, ele não tem só a função de abrir a porta. Ele tem prazer que tu se alegre dentro da porta. Ele tem um prazer de te ver. Irmãos, o maior torcedor pelo teu sucesso é ele. Aprenda a glorificar e ver a glória de Deus em todos os âmbitos da tua vida. Se você coloca uma mesa na sua casa, se você não faz isso, você vai fazer hoje, porque existem dois altares em casa.
Ainda vou falar com a pastora Josiane e a gente ainda vai pregar sobre dois altares que você tem em casa. Sabe quais são? Cama e mesa. São dois altares, maiores altares que você tem em casa. E entenda uma coisa, quando você senta à mesa com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com a sua família, ou com o agregado que também está lá, quando você senta à mesa, que você abre a coca e faz é que eu estou dizendo assim, está saindo do forno, Satanás está lá de fora dizendo assim, eu perdi, porque eu não tenho família, mas ele tem. Você pode glorificar a Deus? Aprenda a ver a glória de Deus em tudo na tua vida. Quando você coloca uma mesa, é a glória de Deus. No meio da pandemia, estava reunido em família, todos guardados por Deus, é a glória de Deus. Quando você vai no shopping, não tem dinheiro para comer pizza, mas só para tomar uma casca de sorvete, um sorvetinho, é a glória de Deus, porque está todo mundo bem para andar e se alegrar no Senhor. Quando eu vou para a beira da praia e olho o mar, é a glória de Deus. Quando eu me arrumo domingo de manhã e venho ouvir pastor Paulo com uma palavra abençoada, é a glória de Deus. Quando eu chego quarta-feira aqui, é a glória de Deus. Porque se tu creres, verás a glória de Deus. Amém? Aprenda a ver Deus em tudo da sua vida. A ser grato pelo que você tem, porque gratidão não tem nada a ver com educação. Se o irmão me deu uma carona, obrigado. Isso não é gratidão, isso é educação. Se eu caí, alguém me levantou, obrigado. Isso é educação. Sabe o que é gratidão? É mudança de visão. Tem alguém que entendeu aí? Glória, é tão gostoso. Gratidão é mudança de visão. Um exemplo, se a irmã está sempre acostumada a me dar carona e hoje ela não pode me dar, eu sou grato a ela não pelo momento, mas por uma história. Por que tu quer largar tudo a Jesus? Porque ele ainda não curou? Porque ele ainda não salvou hoje? Porque ele ainda não fez milagre hoje? Mas o que ele já fez por esses anos todos por você? Seja grato, porque o que há de vir, virá e não tardará. Outra coisa, Deus não tarda, Deus capricha. Eita, glória a Jesus. Deus capricha, Deus está caprichando a vitória para você. Deus está caprichando algo novo, algo grande, algo maravilhoso. Por isso fica tranquilo, Ana, porque o processo já tem meio, início, meio e fim. Eu estou ouvindo alguém dizer no meu ouvido que está chegando no fim os processos aqui. Aleluia. E ele manda te dizer assim, te diz o Senhor a esta tarde, o que é teu virá e não tardará. Ele está caprichando para te entregar a tua vitória. E naquele momento o Espírito de Deus se lembra de Ana. E quando ela vê, ela está gestante. E era de um filho, de um homem do jeito que ela pediu. E nasce quem? Qual o nome dele? Samuel. Nasce Samuel. Só que quando nasce Samuel, algo interessante aqui, que ela pega a oferta, que é o bezerro, num braço, e pega Samuel no outro, e vai ao mesmo templo que ela foi pedir, ela vai agradecer, porque bênção não impede de você chegar a Deus, porque da mesma maneira que tu chegou quando estava ruim, tu tem que chegar agora quando está bom. Só que ela não chega de mão vazia, ainda tem oferta para oferecer. E no culto, judaico, a oferta do animal que se dava ao sacerdote, que era o pastor, era o ombro e o peito. E por tantas vezes, a gente achou que só o pastor que dava ombro e peito, mas não, você que veio oferecer o culto, você também traz ter o seu ombro e seu peito para o seu pastor, para o seu irmão, para alguém. Porque quem é grato, para de pedir, só agradece. É por isso que Paulo vai dizer em uma das suas epístolas, em tudo as vossas orações sejam em ações de...
Obrigado pela chave que pela forma material não está na minha mão não, mas pela forma espiritual já está, te agradeço. Obrigado porque tu já entrou na minha casa, obrigado porque o caminhão da Casa Bahia já está parando, obrigado porque o material de construção já está chegando, obrigado porque o meu filho já está formado na faculdade. É, faça as tuas orações em ações de graças. E nasce Samuel. Samuel começa a crescer em graça, em conhecimento. O momento dele não era bom. O momento de Samuel não era bom. Não. O local que ele estava não era bom, não. Por quê? Eli, que era o sumo sacerdote, que era como um pastor, tinha dois filhos, Eufi e Finéias. E Eufi e Finéias bagunçava a igreja, se prostituía dentro do templo, fazia coisas horrendas. E Eli, que era o sumo sacerdote, nada fazia. E sabe o que Samuel fazia? Servia a Deus perante Eli, independente dos problemas dos filhos de Eli. Porque quem quer crescer, cresce sem olhar para ninguém. Alguém está me ouvindo aqui? Quem quer avançar, avança sem olhar para ninguém. E outra coisa, não é o lugar que te faz, é você que faz o lugar. Eu vou repetir para você entender. Não é o lugar que te faz, é você que faz o lugar. Ah, eu vou arriscar meu pai da minha lista de amigos porque ele bebe. Eu vou arriscar minha mãe porque ela fuma. Não, é mais próximo deles que tu tem que estar para injetar Jesus nele, para mostrar a diferença. Não é o lugar que te faz, não é o momento que te faz, não é o vício que te faz. É você que foi chamado para dominar e governar a terra. Amém? Sobre o homem foi dado domínio e governo, desde o jardim do Éden. Está vendo os peixes? Só botar um nome, Adão. E é dele que tu vai se alimentar. Da natureza das árvores, pode comer, menos da árvore da vida. Pode tomar posse. Governe a terra. Quando Deus resolve limpar a terra com dilúvio, a pastora já pregou aqui sobre o dilúvio, nessa campanha de Jesus da minha casa, você sabe muito bem que só entra Noé com a sua família, não é isso? Só que quando a arca para no Monte Ararat, que desce a família de Noé, qual é? A pomba vem em forma de espírito? A mesma pomba que aparece em Mateus 3 ao batismo de Jesus, é a mesma pomba que desce sobre a arca, e aquela pomba desce, e há uma voz que ordena a Noé, crescer e multiplicar. Tem gente que levou isso, hoje até sério, está com 10 filhos, 12, 13, 14. Tem televisão na tua casa, não? Né? Só que esse crescer e multiplicar não é só ter um monte de filho. É crescer e multiplicar no ensino, na graça, na inteligência e no governo. Eu quero liberar uma palavra aqui, porque se tem alguém na tua casa, moribundo, chateado, aborrecido, na miséria, Deus hoje vai colocar governos para ele governar. Se tem alguém sem direção, Deus vai te dar direção. Se tem alguém desempregado, eu quero te liberar uma palavra. Deus vai te dar uma ideia, vai fazer de você empresário, empreendedor. Se tem alguém sem rumo, endividado, Deus hoje vai te dar a receita certa para tu sair do vermelho e ir para o verde e viver o sobrenatural de Deus. Porque ter Jesus na nossa casa é ter uma totalidade de vida e ser alcançado em todos os âmbitos da nossa vida e de nada a gente ter falta. Só que Samuel, diga comigo, El. Esse El é de El Shaddai. Que unção está descendo aqui. Eita. Esse El é de Elohim. Esse El é de Emmanuel. Emmanuel era Deus conosco, então Samuel era Deus na vida do menino. A vitória que virá não vai ter diabo não, vai ter Deus na tua vitória. Esse El, chama teu nome, puxa no final, vai. Hã? Um, dois, três, chama. Às vezes vai ser tão grande que o eco vai suando. E Deus está dizendo, eu estou contigo. A benção dele vai vir com o carimbo dele. A benção dele vai vir com a pessoa dele. A benção dele vai vir com ele. Vai vir com ele, não é outro. Ele não mandou, não é anjo. É o próprio Jesus que está passando na sua casa. E o mesmo que passa aqui, ele passa lá. Só que ele teve três qualificações. Alguém sabe algum nome dos filhos de Penina? Alguém sabe? Ninguém. Não existe referência dos filhos de Penina. Não tem referência. Mas Samuel tem. Tem referência, Samuel. Limpa a boca para falar de Samuel, porque não é qualquer um. Samuel foi gerado dentro da casa com muita lágrima e oração. Não, não é. Ele tem tanta referência que primeiro Samuel é dele. E segunda Samuel é por causa do nome de quem? Dele. E ele tem três qualificações. Juiz, sacerdote e o quê? Juiz, diga comigo, juiz, sacerdote e profeta. É três, não é? Juiz é Deus, sacerdote é Jesus, que intercede pela igreja, e profeta é o Espírito Revelador. Samuel teve a trindade dentro da pessoa do nome dele. A bênção que Deus vai te dar, vai ter o Pai, vai ter o Filho, vai ter o Espírito junto com você. Aleluia! O que Deus irá fazer vai surpreender, porque vai ter a presença do Deus Pai, vai ter a presença do Deus Filho, e vai ter a presença do Deus Espírito. Jesus está na tua casa, fica tranquilo, como diz a música, já está tudo dominado por Jesus, já tem o Pai, já tem o Filho e já tem o Espírito. Agradeça a Ele, porque o que há de vir virá, e tem nome e sobrenome, Ele te entrega essa tarde. Coisa linda. Foi qualquer um, não. Tem significado. Tem uma história. Os outros falam assim, ela, logo ela, ele, logo ele. Mas não sabe o que você passou. Não sabe o que você enfrentou. Não sabe. Só que o que eu mais glorifico a Deus, que todos os processos com Ele, a vitória quando vem, vem e permanece em grande abundância para a nossa vida. O que Deus tem é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos, ou venha cogitar o nosso pensamento, porque a bênção dele é enorme. Eu quero ler junto com você 1 Samuel 2, bota para mim no telão, por favor, versículo 1, do 1 ao 5, nós vamos ler junto. Depois de todas as ações de graças, sabe? Depois de tudo que Deus faz por Ana, esse texto é composto, e eu quero ler junto com você, porque a bênção que virá vai ser tão grande, que tu vai dizer assim, eu não merecia tanto. Olha para o teu irmão com todo respeito, diga para ele, fecha a boca, porque tu vai ficar assim, ó, hã? É isso tudo mesmo? Eita, é uma unção fluindo aqui, tão gostosa. Eu não merecia tanto, é para mim mesmo. Deus está dizendo, é. E detalhe, ainda tem o selo, e o selo é do Pai, é do Filho e do Espírito. Glória. Vamos lá?
1, 2, 3. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como nosso Deus. Aleluia! Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foram que... Vamos repetir. 1, 2, 3. O arco dos fortes foram quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de... Aleluia! 5. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos, até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Levanta a tua mão, aleluia, porque o arco dos fortes foram quebrados, e os fracos foram cingidos de muita força. A bênção foi tão grande que Ana não só teve Samuel, ela teve mais. Viu? Fica despreocupado. Tira essa ideia da sua mente. Nem que eu receba a bênção e morra, mas eu vou receber. Quem já ouviu isso aqui? Não é? Não fala mais isso, que você já passou na campanha da mente curada para uma vida transformada. Não diz isso. Deus não tem o prazer de fazer isso com você, não. Ele só está permitindo para te ensinar, porque sabe que no nível que tu vai subir de vida, essas coisas não podem mais entrar. E quando a gente muda de nível, a gente muda de papo, muda de mente, muda de gente. Então agradeça a Deus quem está saindo da tua vida, mas celebre por quem está chegando.